Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Deus botou uma mensagem no meu coração. Esse início de ano, eu queria pregá-la para você. Eu estou escrevendo outro livro chamado Devolvidos ao Propósito. E no Devolvidos ao Propósito, Deus tem me dado alguns temas para me direcionar. E eu queria pregar esse tema hoje para você. Não seja anônimo aonde Deus já lhe fez uma realidade. Não seja apagado aonde Deus disse que você já é uma realidade. Nós somos uma voz, e Deus conta com essa voz para esse tempo. E Deus precisa de nós para que Ele possa entrar de uma forma diferente na nossa geração. Estamos numa geração onde as coisas precisam ser rápidas, precisam ser automáticas. Eu estou lendo um livro, A Fábrica de Crentes Digitais. Eu estou fazendo um programa de família junto com a Cris, a gente está escrevendo a parte de filhos agora. E eu comecei a ler por que os filhos, eles não conseguem muitas vezes assimilar o que os pais estão falando para eles. E por que os filhos, tão pequenos, eles já estão manifestando fracassos que eles não precisam manifestar. Porque as nossas gerações, elas conseguem de uma forma muito nova se tornar mais maduros do que eu era quando criança. E eu comecei a escrever e comecei a ler algumas coisas e chegou esse livro para mim. E esse livro foi escrito por um neurocientista francês, que ele começou a estudar sobre a geração que não pega mais em papel. A geração que vai às escolas e elas agora são movidas pela tecnologia. Aqui eu não estou dizendo que a tecnologia é ruim, a tecnologia é boa. Tudo que veio a nós é bom, se soubermos usar para nos movermos ou manifestar Deus nisso. E o que acontece? Ele estudando isso, ele enxergou que essa é a geração, é a primeira geração que o QI dela será menor do que o QI dos seus pais. O que significa isso? Ele começou um movimento na França e nos Estados Unidos. Se alojou no Vale do Silício e começou a estudar sobre as tecnologias que estão movendo essa geração. Tem nada a ver com a minha mensagem, mas tem a ver com como o diabo, ele tem de alguma forma trazido situações que parecem ser de benefício para as nossas gerações e tem sido malefício. Um pai quando quer se livrar do filho chorando, toma aqui, vê um vídeo aqui. Um pai quando não quer que o filho perturbe no carro, toma o telefone e veja. Um pai quando quer que o filho fique mais caladinho, mais quietinho numa viagem, ele dá um telefone, ele dá um vídeo para o filho ver. Ei, preste atenção, nada mais é importante do que o som da sua voz no lugar onde o seu filho precisa ter direção. Não tem nada a ver com a mensagem, mas eu queria deixar essa palavra porque eu vou começar uma série sobre isso, e uma parte da série vai tocar nisso, e eu já queria te alertar para isso. Você que é pai, você que é mãe, você que tem filho, a idade que for, preste atenção. A Bíblia fala que é o pai que constrói ou que mostra o caminho que o filho deve andar, mas ele vai andar com ele até que ele tenha segurança de dar os seus próprios passos. Eu tenho um que vai fazer 21 anos agora, ele não está no Brasil, ele está estudando na Bethel. E ontem nós estávamos falando e ele estava pedindo conselhos. Eu tenho um de 16, que hoje nós estávamos conversando algumas coisas no carro, e eu disse, você precisa ouvir conselhos. Então, você que está aqui, você é filho, preste atenção, porque existem palavras de destino dentro de você que tem que aparecer esse ano. Amém? Não seja anônimo aonde Deus já lhe fez uma realidade. O que significa a palavra anônimo? Anônimo significa... Meu computador está andando sozinho, Cris. Anônimo significa quem não tem nome. Rapidinho, gente. Deixa eu tirar aqui. Porque... quem não tem nome, quem não leva a assinatura do autor... quem é desprovido de autoria, que prefere não revelar o seu nome sobre alguém ou se torna desconhecido. Ah, entendi, dá licença aqui, gente. É porque ele está escrevendo o que eu estou falando. Desculpa, está aqui a tecnologia. Aquele que é sem renome, que não assina o que compõe e que abre mão da sua autoria. Vamos lá, deixa eu ler o que é anônimo de novo. que não tem nome, que não leva assinatura do autor, desprovido de autoria, que prefere não revelar o seu nome, sobre algo ou sobre alguém, se torna desconhecido, é uma pessoa sem renome, que não assina o que compõe e nem assume a sua autoria. O que é uma realidade? Aquilo que existe verdadeiramente, característica ou particularidade do que é real, ou seja, tem existência verdadeira. Conhecido, famoso, célebre, afamado, renomado, reputado, respeitado, ilustre, popular, celebrado, prestigiado, personalidade, celebridade, sumidade, distinto e notório. Deus nos chamou para ser uma realidade. Deus te chamou para ser verdadeiramente uma pessoa que carrega uma característica real, que você tem uma existência verdadeira. Ele quer ser conhecido através da sua vida. Ele quer se fazer conhecido e famoso através de você, porque ele já é, e ele quer levar a sua história com ele. Ele quer que você seja célebre. Ele quer que as pessoas olhem para você e enxerguem você nele e ele em você. Ele quer que o seu nome seja reconhecido e você será renomado. Ele quer que você seja respeitado. Ele quer que você seja popular. Ele quer que você seja celebrado. Ele quer que você seja prestigiado. Ele quer que você se torne uma personalidade. Ele quer que você se torne... Assim como Jesus chegava na sua geração, e as pessoas, a Bíblia fala que as multidões aumentavam, aumentavam no coração de alguns, porque ele se tornou uma celebridade, para outros uma referência, para outros aquele que iria curá-los, para outros aquele que tinha a palavra de direção, para outros aquele que era o caminho, a verdade e a vida, como João Batista disse quando ele pisou no Rio Jordão para ser batizado. Um homem distinto, mas um homem que foi notado por todos, e assim nós temos que ser. Nós estamos vivendo em tempos de grandes desafios. Desafios pessoais, desafios ministeriais, desafios financeiros, desafios de quem verdadeiramente somos, desafios se eu estou certo ou errado no que eu estou me movendo, desafios familiares, desafios nas alianças, desafios de aceitação, desafios de adaptação, desafios na identidade, desafios nas escolhas, desafios nas definições, desafios na confiança, desafio no que precisamos ter, desafio de sermos transparentes, e muitos outros desafios que cada um de nós, na nossa realidade que nós estamos vivendo, podemos elencar. Mas eu creio que o maior desafio de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é ser a realidade daquilo que Deus o criou para ser. Esse desafio, se não tratado com muita atenção, a atenção que ele merece, e como ponto de partida para tudo, criaremos o que não expressará a essência do que fomos chamados para carregar. E assim será manifesta a pessoa que Deus não nos criou para sermos e expressar. O título dessa série é Uma Espada de Dois Gumes. Ao mesmo tempo que nos inspira, nos alerta. Sou a realidade, sou ou não sou a realidade do que Deus me chamou para ser. Gostaria de começar com algumas perguntas e algumas reflexões. Estamos sendo anônimos ou realidade em nosso relacionamento com Deus? Estamos sendo anônimos ou realidade em nossa vida ministerial? Estamos sendo anônimos ou realidade na nossa vida familiar? Estamos sendo anônimos ou realidade em nosso casamento? Estamos sendo anônimos ou realidade na vida e criação dos nossos filhos? Estamos sendo anônimos ou realidade em nossa vida de marido e esposa? Estamos sendo anônimos ou realidade em nossa... Estamos sendo anônimos ou realidade na igreja que decidimos congregar? Estamos sendo anônimos ou realidade nas alianças que propomos fazer? Estamos sendo anônimos ou realidade quando falamos de dízimos e ofertas? Estamos sendo anônimos ou realidade quando no chamado de Deus que Deus tem para mim? Estamos sendo anônimos ou realidade no tempo de devocional e leitura da palavra? Estamos sendo anônimos ou realidade na pessoa que Deus nos fez para ser? Existem muitas outras perguntas que poderíamos fazer aqui, mas diante dessa que nós já vimos aqui no telão, eu creio que elas nos provocarão a refletir e a nos perguntarmos: eu sou um anônimo ou eu sou uma realidade na história que Deus criou para mim? O maior objetivo do diabo desde quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, é afrontar a Deus. E uma das formas que ele encontrou para fazer isso é não nos permitir ser a realidade que nós fomos criados para ser. Desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, a estratégia é nos distrair, nos ferir, nos comparar, nos roubar, tentar nos matar e nos levar a lugares onde seremos separados das nossas referências, nos fazendo assim órfãos e sozinhos em parte da nossa jornada, porque ele vai poder construir uma nova identidade em nós. Na pandemia, eu fiz uma série. Deus me mostrou, eu ouvi tantas coisas na pandemia. Eu fiquei muito assustado. E aí você começa a perguntar, foi o Senhor que permitiu isso? E a gente sabe que nenhuma folha cai de uma árvore se não for pelo sim dele. Então Deus permitiu que a pandemia ela tocasse o mundo e as famílias entraram para dentro das suas casas. E quando as famílias entraram para dentro das suas casas, os pais não reconheciam mais os seus filhos. Os filhos não queriam aqueles pais. Os maridos não queriam as esposas e esposas não queriam mais os seus sacerdotes dentro de casa. Mano, eu fiquei muito assustado com aquilo. Eu fui para um período de oração e perguntei, Deus, o que falar? Porque sempre, o Nova Geração, sempre nós somos muito ativos nas redes sociais, ou melhor, a igreja, o Nova Geração, o Gustavo, o pessoal, sempre foi muito ativo, eu não gosto muito de rede social. Mas eu comecei a entender que naquele momento nós precisávamos entrar de uma forma mais direcionada e mais precisa. É como uma pessoa que abre a cabeça do seu paciente, um neuro, e ele começa a fazer uma operação extremamente sensível, que se ele tocar em alguma coisa errada, uma parte de um membro do seu corpo vai ser paralisado. E aí sabe o que acontece? Eu comecei a orar de uma forma específica e Deus me mostra uma prateleira. E nessa prateleira ele vai e limpa a prateleira e Deus me mostra séries entrando nessa prateleira. E as pessoas iam ouvindo e elas iam buscando essas séries e Deus me mostra um caminho. O nome desse caminho era Destino. E as pessoas, elas pegavam essas séries, elas pisavam no caminho do seu destino e Deus ia corrigindo rotas. Deus ia corrigindo rotas. E eu comecei a entender que a estratégia do Jardim do Éden, de fazer Eva comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não mudou. A estratégia do diabo na nossa geração é fazer com que eu e você passamos a nos atrair por coisas que não estão no nosso destino. O que eu entendi? Eu posso ser amigo de todos, mas nas mesas que eu vou comer, eu não preciso colocar todos. Porque se eu coloco todas as pessoas que eu gosto na mesa que eu vou comer, provavelmente essas pessoas, elas não saberão entender, ou elas serão colocadas nas guerras da minha missão. E as guerras da minha missão provavelmente seja um atestado de morte para que aquela pessoa, ela esteja, ou melhor, aquela pessoa vai estar participando, ela vai construir uma aliança que não vale a pena para ela. Talvez valha a pena conhecer o Alessandro, não vale a pena caminhar com o Alessandro. Talvez seja bom ouvir as mensagens do Alessandro, mas talvez não valha a pena construir um relacionamento profundo com ele. Isso não diz que nós não somos um corpo. Porque eu vou andar com pessoas da minha jornada que eu não concordo com o que ela faz, mas a Bíblia fala que eu não preciso concordar para me obedecer. Eu preciso honrar, eu preciso amar, eu preciso produzir formas de fazer aquela pessoa ser alcançada por Deus de alguma forma. E eu comecei a entender que aquelas séries iam ajustar destinos. E eu entendi que tinham pessoas que estavam simplesmente feridas nas suas estratégias. Elas estavam distraídas. Elas estavam se comparando. Elas estavam se permitindo ser roubadas. E eu comecei a entender que o diabo, ele queria construir uma forma de Deus unir famílias em uma forma do diabo ferir mais as famílias. Não mostre para as pessoas as áreas que você está sendo tratado por Deus, mas mostre para as pessoas as áreas que Deus já resplandeceu a sua glória na sua vida. Essas áreas que estão sendo tratadas, não é que elas não merecem ver, é que você não merece mostrar isso para elas ainda, porque tem muita ainda vai acontecer. E eu comecei a entender que se eu comprar uma Ferrari, eu andar numa Ferrari, eu não tenho uma, tá? Mas se eu andar numa Ferrari, tem pessoas que vão chegar perto de mim e elas vão dizer assim, como você comprou essa Ferrari? Porque eu não quero ter uma Ferrari, mas eu quero o dinheiro que você comprou uma Ferrari, porque eu tenho outras coisas para fazer. Você entende que as pessoas, elas querem entender o sucesso que você tem E como você saiu do anonimato e você construiu uma realidade, ou melhor, como você aceitou pisar na realidade que Deus tem para você, e como Ele te prospera tanto nessa realidade. Você já observou que no meio de um rebanho grande dentro de uma igreja tem pessoas que prosperam e tem pessoas que estão correndo para prosperar? Provavelmente nós estejamos parte da nossa história fora dos palcos principais, onde Deus nos chamou para ser o protagonista, e nós estamos querendo ser personagens. E eu quero entrar nisso daqui um pouco. Estamos sendo protagonistas da história que Deus nos deu, ou estamos sendo personagens da história de outros? Sabe por quê? Ninguém vai poder ser protagonista no palco da sua história. Ninguém vai poder fazer aquilo que você está fazendo ou que você tem que fazer. Ninguém será usado por você, e você vai levar o nome que você foi usado. Então o que é que eu estou querendo dizer? Assuma aquilo que Deus tem para a sua vida em 2024, porque será um ano que os seus celeiros transbordarão. Sabe o que é que vai acontecer? Os seus lagares, eles vão transbordar também. Mas para que isso aconteça, eu preciso assumir aquilo que Deus mandou eu fazer. Crescer dói. Desfazer alianças muitas vezes erradas dói, porque construímos sentimentos em cima delas. Fomos feitos de mente, vontade e emoção na nossa alma. Nos movemos mais pela alma do que pelo espírito, porque passamos mais tempo caminhando com pessoas e tocando em pessoas do que tocando em Deus. E a Bíblia fala que Deus, Ele vem buscar homens espirituais que se movem em espírito e em verdade. Esses são os adoradores. Os nossos filhos não são obrigados a terem a maturidade que nós temos, mas a sensibilidade de nós educarmos no caminho do Senhor vai dizer: não cometa esse erro, porque o papai já foi por esse caminho. O que eu estou querendo dizer? 2024 aí será uma igreja que será como uma bússola para a cidade. Eu não estou dizendo que seremos a única, e não queremos essa responsabilidade para nós, mas nós queremos fazer a nossa parte como igreja. Como igreja nós queremos ser a voz que Deus disse que temos que ser. Nós não queremos competir se temos mais membros ou menos membros. Sabe por quê? Nós não somos donos de pessoas. Essas portas estão abertas para você ir quando você precisar ir e você voltar quando você precisar. Mas preste atenção, a promoção é para aqueles que são fiéis. Pedro, Tiago e João viram a transfiguração de Jesus em cima do monte, e Jesus os chamou de filhos do trovão, porque eles viram Jesus como Ele é, em resplendor e em glória, sentado à direita de Deus Pai. Todos enxergaram Jesus carne e osso, e eles enxergaram Jesus espírito e verdade. Quantos estão comigo aqui? Diante disso, por outro lado, Deus enviou Jesus para poder primeiro fazer o caminho que faríamos e ser a nossa referência exata. Deixa eu repetir isso. O caminho que Jesus fez, não tem dúvida. A dúvida é: as feridas que o mundo me fez me permitem andar nesse caminho sem duvidar que Jesus fez, e Ele não perdeu hora nenhuma? O nosso nível de mundo ficou tão grande, eu falo a começar de mim, que eu faço orações a Jesus muitas vezes, e os meus pensamentos, muitas vezes, eles não conseguem trazer a realidade daquilo que eu estou orando, porque eu oro com dúvida. Agora deixa eu dizer algo para você: não existe uma oração de um justo que dobre o seu joelho e que ore pela fé, e a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam, e não são respondidos imediatamente por Deus. Ah, mas eu estou há 10 anos orando por isso e eu creio que Deus vai me dar. Provavelmente isso seja uma oração que ela não faz parte do seu destino, e Deus está tentando te convencer a orar outras coisas, porque Ele precisa fazer você se mover de uma forma mais veloz, para que você não fique frustrado com as coisas do céu. Monique está gerando um filho. E outras pessoas que estão grávidas aqui. Tem hora que a Monique, ela para na cama e ela começa a conversar, a criança começa a mexer aqui. Porque a única forma da sua filha saber que ela é amada e que ela está protegida é pela voz e pela sensação que a sua mãe a ama. Nós somos carregados dentro de um útero chamado promessa. Chegou um dia que Deus olha e fala bem assim: em 1974 o Alessandro vai nascer. Em 1971 a Cristiane vai nascer. Em mil alguma coisa você vai nascer. E o útero da promessa, que gera esperança para o mundo, porque a Bíblia fala que Cristo em mim, eu sou esperança da glória, E a esperança da glória é a esperança de Abraão subindo com seu filho Isaque. E ele com os galhos do sacrifício, a madeira do sacrifício sobre os seus ombros. E ele com um punhal enfiado na sua cintura, dizendo: daqui a algumas horas eu vou usar esse punhal para matar essa criança, porque Deus me disse que eu preciso fazer isso. Agora tu imagina esse garoto subindo com seu pai, e o seu pai lutando contra a esperança. Você sabe qual que é a esperança? A esperança que o faria o pai da fé e o pai das nações. Essa esperança da glória que eu estou dizendo é a partir dessa ação de amor a Deus, de dizer: eu vou te entregar o meu melhor. O que eu estou dizendo aqui nesse verso é que Jesus, ele fez o caminho que eu e você faríamos, porque precisaríamos de uma referência exata para que as nossas decisões elas partam do que Jesus fez por mim e o que ele deixou como legado. E ele disse, o Bruno falou aqui na sua mensagem lá no Mar da Galileia, em 2021, quando eu tive a oportunidade de pregar uma mensagem dentro de um barco, onde Jesus andou sobre as águas, que você olha para o lado, você vê o monte das bem-aventuranças, e você vê o lugar onde Jesus multiplicou pães, e ele pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e se botar 2 por família, 10.000 pessoas sentadas. Logo ali na frente Jesus andaria sobre as águas, e eu olhando para ali, eu vejo de onde Jesus alimentou pessoas. Eu vejo aqui aonde Jesus andou sobre as águas, e eu vejo aqui dentro desse barco agora, e eu me pego como Pedro se pega, enquanto todos estão gritando no seu anonimato: é um fantasma, é um fantasma. Deus diz a Pedro: está na hora de você pisar no palco da realidade, está na hora de você pisar para fora do barco. Ei, preste atenção. Pisar na realidade não é pisar naquilo que você controla, é naquilo que te controla. Não é naquilo que você domina, é naquilo que te domina. Porque a realidade nossa não fomos nós que criamos, foi Deus que criou. E a parte espiritual que está dentro de nós, você não a convence a fazer nada por você. Você convence os seus sentimentos, mas o Espírito de Deus é lá que está guardado o pacote do seu destino e as profecias que estão embaladas, e que quando elas pegam você, elas te embalam, elas te lançam para o futuro. Você não precisa ir lá, porque o Deus da eternidade, ele está lá. O Deus do ontem, o Deus do hoje e o Deus do eternamente. Você está querendo me dizer, Alessandro? Estou querendo dizer que os caminhos que nós vamos andar precisam ser caminhos que ele fez por mim primeiro, porque nós precisamos construir um legado seguro para as próximas gerações. Ter limitações não é uma vergonha, é uma oportunidade de você crescer. É nela que conhecemos as nossas fraquezas, e é nesse lugar que Deus decidiu estabelecer o seu poder. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10 diz: mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, eu sou forte. Diante disso, eu gostaria de falar como não sermos anônimos num lugar onde nós somos chamados para nos tornarmos uma realidade. E eu gostaria de começar alguns pontos hoje, e eu pretendo falar pelo menos um, para que você saia daqui pensando assim: eu não quero mais ser anônimo no lugar onde Deus disse que eu já sou uma realidade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é uma realidade nessa geração. Olhe para o outro lado e diga: você é uma realidade nessa geração. Primeiro ponto que eu quero falar é: ser uma realidade não tem a ver com a influência, com conhecimento ou com habilidade. Tem a ver com o reconhecimento. Ser uma realidade no plano e no propósito de Deus para mim e para você não tem a ver com a minha influência, não tem a ver com o meu conhecimento, não tem a ver com a habilidade que eu desenvolvi. Tem a ver com o reconhecimento. Talvez um dos maiores desafios de uma pessoa que conhece a Jesus seja a fase do reconhecimento. O reconhecimento é quem cria o relacionamento saudável. O reconhecimento aponta para honra, aponta para aliança, aponta para confiança. O reconhecimento reconhece qualidades, manifesta admiração. O reconhecimento é a chave que nos leva aos palcos, ao palco das realidades que Deus construiu para nós vivermos. Ouça. Nem tudo que eu e você vamos fazer as pessoas vão admirar. Todas as vezes que nós passamos por lugares, preste atenção nisso. Isso é uma das coisas que nós temos vivido na minha casa, na nossa casa, eu e a Cris. Todas as vezes que nós passamos por alguns lugares, as pessoas vão nos julgar. Não é por aquilo que você é, é pelas feridas que elas tiveram. Elas trazem essas feridas para os lugares da construção da minha aliança com ela. E elas me julgam segundo as feridas que elas tiveram no passado. E a partir dali, eu achando que as pessoas que erraram comigo, eu faço vítimas de um passado mal resolvido para um presente conturbado. E quero que as pessoas me aceitem como eu sou. E ei, preste atenção. Nem tudo que eu sou hoje é o que Deus queria que eu fosse agora. Isso me coloca no palco dos anônimos. Isso simplesmente, a luz, essa luz que está sobre mim. Tem como apagar essa luz? O Moisés está aí, o Moisés é fera, ele consegue. Tem não, né? O Moisés não está aí. Mas é como apagasse essa luz aqui. E simplesmente, esse palco que é o palco da minha realidade, por eu decidir viver uma parte da minha história sem ser aquilo que Deus me mandou fazer, as luzes desse palco, elas se apagam. Apagou do palco. Não é deles não, é minha. Quase deu certo. Mas faz de conta que eu estou aí onde você está. E essas luzes se apagam. E você sabe o que que acontece? Eu me torno anônimo no lugar onde muitos estavam me vendo realidade. Não seja mais veloz, pode acender, obrigado. Não seja mais veloz do que o Espírito Santo. Apaga de novo, rapidinho. Deixa eu falar um negócio aqui, gostei disso. E sabe o que que acontece? Você vai continuar fazendo o que Deus mandou você fazer. A sua voz, ela não vai diminuir de intensidade. As pessoas vão ouvir que está saindo uma voz de um lugar, mas eles não precisam só de uma voz agora, eles precisam enxergar, porque o mundo machucou tanto eles, que eles acostumaram a andar no escuro, simplesmente pela direção de uma voz que vem de algum lugar. Mas de repente, quando você está no lugar do seu palco principal, e você não leva os seus relacionamentos, ou você não permite que os relacionamentos que estão sendo feitos com você se tornem anônimos, sabe o que que acontece? Você acende a luz da realidade. E sabe o que que acontece? A transparência no relacionamento acontece. Você passa a crescer e você promove aquela pessoa, porque você está ali para promover pessoas, porque você está no palco da realidade. Você tem a unção e a graça e o favor de Deus para colocar ela no lugar onde ela precisa estar. Você é a referência. Por isso, nesse lugar, tem homens que vão ser donos de grandes companhias. Por que não foram? Porque ficaram anônimos em parte da sua história. E aí, sabe o que que acontece? A prosperidade que Deus tem para ele está parada no lugar exato aonde ele vai ter que voltar e se encontrar com Deus de novo. O reconhecimento nos faz mergulhar no destino que Deus construiu para nós e nos permite ser a verdadeira identidade do que Ele nos fez para ser. Reconhecimento manifesta em nós o dom de Deus, e esse dom carrega nele autoridade, que Deus nos fará nos movermos nele com clareza. As pessoas verão em nós Cristo, transparência. Isso nos dará influência e nós estaremos na frente de reis. A Cristo pregou hoje aqui. Estaremos na frente de homens inteligentes. E ei, preste atenção, não é que você é menor do que eles, é porque todo rei vai precisar de um dia um Daniel passar pela sua história. Um rei todos os dias, um dia da sua história, vai precisar de um Davi, ele vai precisar de um José, ele vai precisar de um homem passar pela sua história. Não é que você é menor do que ele, é porque você é parte da história que vai promover ele. Você é a ponta do trampolim. Porque trampolim só tem elasticidade quando você pisa na ponta. O que é isso? É você ir no limite da fé. Aqui é ser, não ser demasiadamente justo. Aqui é ser injusto. Daqui para lá você está sendo injusto com você. Então fique aqui, porque aqui é a certeza das coisas que não se veem. Mas o que você espera ali, Deus vai te dar, porque você acredita nele até o limite. Esse ano eu quero formar discípulos. Esse ano eu quero servir pessoas, eu, Alessandro. Esse ano eu quero abraçar quem eu não conheço. Esse ano eu quero comer com pessoas que eu ainda não enxerguei aqui na igreja. Esse ano eu quero simplesmente me relacionar com pessoas que eu achava que não era bom eu me relacionar. E Deus disse: Alessandro, como você foi medíocre com a sua história. Esse ano é um ano que eu quero pedir perdão. Tem pessoas que estão sentadas aqui que me esperem. Estou chegando até você. Sabe por quê? Não tem como viver meio século e você não falar bem assim: será que eu amadureci alguma coisa? E nessa história não tem que levantar troféu ninguém. Nessa história, Cristo em nós tem que ser a esperança da glória. Só dá um aplauso aí para mim beber uma água aqui. Obrigado. Mas diante de tudo isso, por que parte da minha história está anônima? A pergunta é por quê? Porque tudo passa por uma decisão correta. Na vida que vivemos, nada na vida que vivemos se manifestou em nós por acaso. Não fomos feitos por acaso. Não fomos feitos para dar errado. Nós somos feitos completos. Nós somos feitos do original. Nós somos feitos do genuíno. Amanhã, o amanhã será uma história incrível para mim e para você. Se as nossas decisões, elas não acompanharem as características que Deus colocou dentro de nós, elas se tornarão órfãos na nossa história. Aonde nós temos que ser protagonistas, nós nos tornaremos personagens. Sairemos do palco principal e iremos para os palcos secundários. É como você está num show onde tem o palco principal e tem palcos secundários. O palco principal são feitos para as pessoas que estão preparadas para tocarem ali. Os palcos secundários, eles são feitos para pessoas ganharem experiências para que um dia eles pisem no protagonismo das suas histórias. Muitos de nós, ou melhor, todos nós que estamos aqui, temos um palco principal nos esperando. Existe uma história nos esperando. E não vamos deixar a mediocridade tomar a nossa história e a nossa autoestima, ou melhor, a nossa necessidade de ser reconhecimento, a nossa altivez, sabe? Aquele lugar que nós não temos que estar, porque Deus não precisa que nós estejamos ali para que as pessoas nos reconheçam. A Bíblia fala que aquele jovem chegou a Jesus, o jovem rico, ele falou: ei, eu sei tudo que o senhor prega, eu sei tudo sobre a lei, eu tenho estudado, eu sei que eu estou preparado para caminhar contigo, eu quero caminhar contigo. Ele falou: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que ele disse? Ele não falou sobre riquezas, ele não falou sobre alianças, ele não falou sobre nada dos outros. Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Ele não disse: largue os seus relacionamentos, quebre a aliança com as pessoas, negue-se a si mesmo, abra mão dos seus confortos, porque eu transformei vocês em bem-aventurados, agora vocês são felizes. Eu mudei a essência, não são homens da lei, são homens da graça, bem-aventurados. Agora, vocês são sal e luz. Vocês não são homens da lei que chegam e são aqueles que recolhem impostos, ou são aqueles que dão porque precisam dar para terem posições. Ei, preste atenção, você não buscará uma posição, você se tornará o caminho, a verdade e a vida. Eu farei de você aquilo que você precisa ser, porque você é minha continuação. Eu li a mensagem da Cris ontem, eu estava em lágrimas, só de falar me dá vontade de chorar. Porque eu sei que parte da minha mente é uma mente de rei. E eu falo para Deus: Deus, por que essa mente não transforma pensamentos em atitudes? E por que essas atitudes não se manifestam de uma forma mais clara, para que as pessoas, elas possam andar em caminhos retos? Deus, me ajuda. Bota luz na minha ignorância. Me leva para o palco principal, por favor. meu pedido para ti hoje, Deus. Não tem a ver com ser reconhecido, tem a ver com reconhecer Deus. Não tem a ver com o prêmio, tem a ver com Cristo em mim, esperança da glória. Porque ali a minha autoestima vai estar alinhada, a minha autoimagem vai estar alinhada, e eu não preciso de elogio de ninguém, de fazer mais força do que eu preciso para estar nos relacionamentos que Deus escolheu para mim. Então eu não levo uma mochila de pedra, e eu não falo para as pessoas quando eu chego lá, elas veem os meus erros. Não, lá simplesmente as minhas qualidades elas aparecem, e elas ajudam aquelas pessoas a serem melhores. Em 2024 eu falei, eu quero pregar livre. 2024 eu quero ser o melhor marido do mundo. 2024 eu quero olhar para os meus filhos e dizer, eu amo vocês, como eu nunca falei isso. 2024 eu quero casar com a minha mulher de novo. 2024 eu quero caminhar com a minha família como eu nunca caminhei. Eu quero ir a lugares que eu nunca fui. Eu quero sentar em lugares e dar tempo a eles que eu não dei ainda. 50 anos que eu passei, Deus me fez nascer, Deus me deu uma família incrível, Deus me deu pais incríveis. Eles me deram o melhor ensino, eles me deram os melhores conselhos, eles me livraram da boca do leão, eles me livraram do tráfico, da violência, eles me livraram das amizades ruins, eles botaram consciência em mim, no lugar onde eles não estavam. Sabe o que pesava dentro de mim? O temor e a educação que eles me davam dentro de casa. Eu preciso honrar o meu pai. Com 15 anos de idade eu disse, pai, eu posso ir para uma faculdade. Eu tinha uma faculdade de graça, o dono do CEUB na época, Dr. João Herculino, sócio do meu pai por um tempo, meu pai sócio dele, em negócios, ele disse, você pode vir, você vai ser um dos advogados que vai ter aqui. Eu queria muito chegar a lugares onde eu queria fazer justiça, de uma forma que a injustiça estava se manifestando. E Deus disse, eu quero que você vá a um seminário, eu quero te formar um pastor. Com 16 anos de idade, nesses primeiros 50 anos, eu saí de casa, eu fui para um lugar, eu aprendi durante 5 anos o que significa ser um pastor. Os primeiros anos de seminário, eu vi algumas matérias, transformação da alma, caráter, vida e disciplina, vida no espírito. Eu fui esmagado dentro de uma sala de aula, porque Deus falou bem assim, eu preciso de você, e eu preciso que você seja. Eu preciso tirar um óleo de você, e esse melhor óleo é o final de tudo. Aguenta. Você quer? Eu quero. Aos 18 anos eu estava na África. Passou um vendaval, como o Gustavo falou, e o lugar onde nós estávamos derrubou centenas e centenas de casas. As nossas ficaram em pé. As pessoas estavam ali, milhares de pessoas aceitaram Jesus. Volto para casa, depois de formado, me caso com a Cris. Uma mulher que era estéril, um anjo aparece no meu quarto numa madrugada, depois de um período de oração, que o meu sonho era ter filhos, era estéril. E ele escreve no ar o nome do meu primeiro filho, dizendo: e o nome dele será Gabriel, aquele que dará boas notícias às nações, ele será um apóstolo, ele é um separado. Nos meus primeiros 50 anos eu vivi isso. Eu tive um filho que morreu, e eu passei 3 dias pregando, e ele morto dentro de casa. E Deus dizendo: se você voltar, você sepulta, se você ficar aqui, você constrói uma história. Não sepulte quem precisa viver, então fique aqui. Nos meus primeiros 50 anos eu casei com uma mulher incrível, que no meu casamento uma nuvem de glória desceu e ela nos cobriu. Ficou um casal de pastores que estava fazendo o casamento, e nós dentro da nuvem, e a filmagem, e não aparecia noivo e nem noiva e nem pastor. Nos meus 50 anos eu andei com nova geração, 27 estados e nações. Eu vi pessoas serem curadas de doenças incuráveis, cegos enxergando, coxos andando, surdos ouvindo, ginásios cheios, estádios cheios. Eu não posso reclamar. Meus 50 anos, meus 49 anos, meu filho falou: pai, eu quero ser a continuação do legado de vocês. Largou o 7º semestre de engenharia civil. Eu sei o preço que o Gabriel passou. Quando eu falei com ele, a gente estava chorando junto. Ele falou: pai, a aula de hoje que o Bill Johnson deu foi muito louca. Deus mexeu no meu destino. Onde uma pessoa levanta no meio do nada e diz: ei, você que está aí, levanta. Você vai ser um homem que vai tocar em bilhões. Deus vai te dar muitas empresas, porque você decidiu obedecer o seu chamado. Deus vai te honrar. Ele não sabia da história dele. o meu outro ano passado, gritando dentro de um carro, dizendo: olha minhas mãos, eu não consigo fazer os resultados, o meu sonho é para o sul-americano, jogar golfe, o senhor sabe disso, eu quero ser um atleta de alto rendimento profissional, eu já estou na rota, eu não consigo. Eu parei o carro, abri o teto solar e falei: Deus, olha para as mãos dele. Aquele dia ele ficou muito chateado e foi para casa. Você sabe o que aconteceu? 2 dias depois, chegou um e-mail na minha caixa de e-mail dizendo: a Confederação Brasileira de Golfe convoca Rafael Paiva para ser atleta da Seleção Brasileira de Golfe. Nos meus 50 anos eu escrevi um livro chamado Conectados ao Destino. Deus sabe que esse livro não é meu, nem o próximo, nem os próximos. Nesses 50 anos Deus me deu a oportunidade de, junto com a minha família, construir essa igreja que estava no coração de Deus. Você entende que tudo é você e o palco principal tem a ver com o meu esforço, tem a ver com a história. Quando eu vejo esses meninos que estão aqui na frente sendo usados por Deus, muitas vezes cheguei no lab, fiquei ali atrás vendo Natioli e o esposo sendo usados por Deus. Eu olho, ontem nós estávamos fazendo anteontem uma reunião do aplicativo e eu vejo as carinhas novas da área Kids. Quero dizer para vocês, há 30 anos atrás, nós dizíamos para Deus: tudo isso vai acontecer. Você está pisando num legado seguro. Aprove Deus, nos dá essa visão. Tem pessoas que estão sentadas aqui que são muito melhores do que a gente, mas muito melhores. Deus só te colocou aqui para dizer para você: eu vou fazer com você também. Eu queria viver 100, se Deus quiser me dar essa graça. A Bíblia conta uma história de um homem chamado Moisés. Já estou terminando. Filho de Arão e Joquebede, que ainda bebê foi colocado dentro de uma cesta no rio Nilo e foi achado por uma das irmãs de Faraó, que o criou. Moisés foi educado na escola do Egito, ele foi criado no palácio, se tornou um príncipe. E um dia Deus olhou para o tempo e ele decidiu assim: é chegada a hora de chamar Moisés para ser chamado para se tornar o libertador de milhões de pessoas que dia após dia eles gritam dentro dos seus cativeiros dizendo: lembra-te de mim. Moisés é chamado para o palco principal da sua história e a Bíblia fala em Êxodo capítulo 3 do verso 1 a 11 diz: e Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto, e ele chegou a Horebe, ao monte de Deus. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu em uma chamada de fogo, que saía do meio de uma sarça ardente. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça ela não queima, eu vou ver mais de perto. E o Senhor viu que ele estava se aproximando para observar, e então no meio da sarça Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. Ele reconhece a voz de Deus, respondeu ele. Verso 5: e então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está pisando é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o seu rosto e ele teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, eu tenho escutado o clamor por causa dos seus feitores, e eu sei quanto eles estão sofrendo, por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde mana leite e mel. É a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto que os egípcios, eles os oprimem. Vá, pois agora eu te envio a Faraó para tirar do Egito o povo israelita. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar-me a Faraó e tirar aquele povo do Egito? Você sabe o que ele estava dizendo aqui? Ei, eu vou para o palco anônimo, mas eu não quero ser essa realidade que o Senhor está mandando eu ser. A minha língua é pesada, eu não consigo fazer isso. Eu sei de onde eu saí. Ei, mas preste atenção. Moisés não foi colocado no rio Nilo à toa. Não foi à toa que ele colocou naquela cestinha, a sua mãe o empurrou naquele rio Nilo. Não foi à toa que a mulher de Faraó, a irmã de Faraó, pegou ele e colocou ele dentro do palácio. Não foi à toa que ele se tornou o príncipe do Egito. Não foi à toa que ele foi ensinado sobre a educação egípcia. Não é à toa que ele tocou em prosperidade. Não é à toa que ele se tornou um homem de autoridade, um homem de força, um homem que as pessoas respeitavam ele. Você sabe por quê? Porque Deus contava com ele para ser um libertador. Ei, preste atenção, o processo muitas vezes parece que a nossa família nos abandonou, parece que nós estamos sendo empurrados para lugares aonde a gente acha que lá nós estamos abandonados. Na verdade, Deus está tirando você do anonimato e Deus está levando você para a realidade, para que você se torne o libertador de muitos que não decidiram se tornarem a realidade e serem anônimos. Não tem a ver. Ei, preste atenção, sabe quantas vezes eu chorei querendo estar em casa, fazendo a minha própria comida, lavando a minha própria roupa e tinha gente para fazer, tendo escassez de dinheiro, comendo uma coxinha e uma Coca-Cola de almoço muitas e muitas vezes por dia, indo a pé para o meu seminário. Meu pai não tinha grana muitas vezes para comprar o meu livro, eu esperava as pessoas fazerem os seus trabalhos. Eu tinha uma máquina de escrever e eu era o último, eu passava madrugadas fazendo. Mas preste atenção, o dia que eu saí de lá, o meu trabalho sobre como construir uma igreja se tornou uma apostila no seminário. Você sabe por quê? Porque Deus não me tinha para o palco secundário, Deus me tinha para o palco da realidade. Você quer ser a realidade? Não reclame da dor, vença a dor através da obediência e do reconhecimento. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso. Quando nós decidimos estar no palco principal, a realidade de quem nós somos está na profundidade dos encontros que nós temos com Jesus. Moisés, quando ele enxerga a sarça ardente, ele decide se aproximar. Proximidade no hebraico significa intimidade. Quando ele vê a sarça e ele decide se aproximar, Deus fala: tira a sandália dos seus pés. Você quer intimidade? O que você aprendeu dentro do palácio não serve. Para quê? A educação que você recebeu no Egito não serve, porque ela te trouxe até aqui. Tudo isso é para você se encontrar comigo. Tudo isso era para dizer para você: sabe esse caminho que você fez aqui? Você vai voltar por ele. Ele voltou pelo mesmo caminho que ele veio fugido. Agora ele volta com um chamado, com uma promessa. Aí, preste atenção, tem lugares que parece que você fugiu. Deus simplesmente estava dizendo: tudo isso eu programei. Você vai voltar pelo mesmo caminho, porque o nome desse caminho é honra, é palco principal. O nome desse caminho é realidade. Você se tornou uma voz daquilo que eu disse que você seria. Quando decidimos estar no palco principal, o nosso destino, do nosso destino, Deus está nos esperando lá, pois esse palco será chamado lugar de encontros. Não fuja da sua devocional, não fuja da leitura da palavra, não fuja dos lugares onde você precisa, sabe, constantemente, repetidamente falar. Parece que o silêncio de Deus está imperando naquele lugar. É porque Deus está dizendo: deixa eu aumentar o tom da sua voz. Quantos participaram aqui da série que eu falei sobre silêncio de Deus? Levante a mão. Você então está em... levante a mão, deixa eu ver. Ótimo, muita gente. Para você que viu, para você que não viu, está lá no YouTube, no canal da igreja. Veja, você vai entender o que eu estou falando. O silêncio de Deus não é porque ele te abandonou, é porque você se tornou a voz que ele sonhou em você ser. Moisés, ele chega na frente da sarça e ele fala: tire. Ele decidiu pela proximidade, que no hebraico significa intimidade. Ele decide ser íntimo. E quando ele é íntimo, Deus, ele pisa no território. Sabe o que que acontece? Ele pisa no palco principal, ele pisa na realidade. Deus diz para ele: você se tornará o libertador de 3 milhões de pessoas. Sabe como começou esses 3 milhões de pessoas? Um garoto chamado José, sendo jogado num poço, sendo vendido no carro, no mercado, botado num carro de escravo, sendo vendido como escravo, Potifar comprando ele, ele indo para a casa de Potifar, a mulher do cara querendo agarrar ele, ele não quer a mulher, ele é colocado dentro de uma prisão. Alguns anos depois, um padeiro e um copeiro é colocado lá dentro. O padeiro morre, o copeiro sobe, que se via vinha ao rei. Ele se lembra que aquele garoto estava lá embaixo, ele poderia decifrar sonhos. E aí sabe o que que acontece? Ele sobe, se torna o governador do Egito, e ele traz a sua família, e de 70 pessoas viram 3 milhões. Você entende que o meu palco principal constrói em palcos principais, ou levam pessoas para palcos principais? você está fazendo hoje com a sua história com Deus vai determinar o que outros farão também, porque você é uma esperança para eles. Não brinque com o seu destino e com a sua história. Não faça isso. Eu quero partir para o encerramento dizendo para você: quando nós decidimos estar no palco principal do nosso destino, Deus está nos esperando lá, porque esse palco será chamado lugar de encontros, lugar de proximidade, lugar de intimidade. É nesse lugar que a voz de Deus vai nos encontrar, o nosso destino se tornará uma voz e Deus nos usará para que possamos amar e direcionar pessoas. A nossa voz será como uma bússola, trará encorajamento a pessoas, levarão eles a decidirem e eles obedecerem a Deus. Moisés, ele quando decide se aproximar de Deus, ele tira as sandálias dos seus pés. Deus dá para ele habilidade, conhecimento e influência, mas não foi isso que o fez chegar próximo de Deus, foi o seu coração, foi o reconhecimento. Entenda, o palco principal, você vive uma vida de milagres, uma vida de dependência, uma vida de alegria. Nele você prospera, nele você se torna exemplo, você vive a plenitude do seu dom, você se torna uma videira frutífera. No palco principal da sua história, só você pode ser o protagonista. Ninguém pode fazer nele o que só você fará. Eu vou abrir o ponto 2 para que a gente, a partir disso, continue da próxima vez que eu estiver aqui. Vence os inimigos da realidade e os amigos do anonimato. Vence os inimigos da realidade e os amigos do anonimato. Existem inimigos das realidades de Deus que lutam diariamente para nos levar a lugares onde nós seremos apagados da história. Alguns deles, ansiedade. A ansiedade é fruto do excesso de futuro. Uma das formas mais sagazes do diabo afrontar a igreja é através da ansiedade, colocando dúvida. Em Jeremias 29:11, porque eu bem conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não para causar danos, plano para dar a vocês esperança de um futuro. Deus criou o dia de hoje, ontem, e nos trouxe para ele e nos disse: viva o dia de hoje, pois agora eu vou construir o amanhã para preparar para você, mas viva o de hoje. A forma que Deus te leva ao futuro é através da profecia. A profecia é uma das ferramentas que Deus colocou no palco principal. Ela dá voz às realidades de Deus em nós. Lá ela se torna a voz da esperança e a certeza que eu vou viver um futuro glorioso. A ansiedade é o caminho para diminuir a voz da profecia, colocando assim em dúvida a legitimidade da história. E assim ela nos convida a irmos aos lugares onde o que ela chama de futuro é simplesmente um lugar de trauma. O segundo ponto são os traumas, eu prego da próxima vez. Mas eu quero dizer para você: o que tem tirado você do palco principal? O que tem tirado você? O que tem tirado você do lugar aonde você se torna um caminho, aonde você se torna uma verdade? Aonde você se torna a vida de Deus? Poucos vão te aplaudir na sua história. Porque a história que Deus tem para você é tão grande, e o mundo que nós vivemos, ele é tão incrédulo, que eles não vão acreditar que você pode viver isso. A maioria das pessoas que não vão te aplaudir são pessoas que ficaram feridas com o passado. E quando elas construírem relacionamento com você, elas vão trazer parte do seu passado para questionar quem você é. Devolvidos ao propósito, o livro que eu estou escrevendo vai estar isso lá. E a gente vai estudar sobre isso. Mas o que eu quero dizer para você hoje: 2024 é o melhor ano da sua vida. Eu já ouvi isso em outros lugares, Alessandro. Viva isso. Não adianta ouvir e não viver. Confronte e afronte quem está te confrontando. Vai chegar uma hora que você vai chegar tão próximo de Deus que ele vai dizer: ei, lembra de Moisés? Lembra da mensagem do Alessandro? Tire as sandálias. porque agora você foi para o palco principal. E no palco principal, você não precisa me ajudar, você só precisa me reconhecer, me obedecer e ser dependente. Vivemos numa geração independente. E quando você aconselha, parece que você está enfiando uma faca ou dando um murro. Você entende? E você que está em casa, você que está nos ouvindo, talvez você esteja vivendo talvez um tempo difícil na sua história. Mas eu quero dizer a você, feche seus olhos hoje conosco. Deus vai te levar ao palco principal, se você decidir não ser mais anônimo. Porque Ele disse que você é a continuação daquilo que Ele era. E João Batista disse: eu preparei o caminho e batizei com águas. Mas esse homem que vem ali, ele batizará com o Espírito e com fogo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando Jesus morre na cruz, nós nos tornamos a continuação. E vamos trazer batismo, fogo, e nos tornaremos o caminho, a verdade e a vida. Se nós quisermos.